amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural! É um prazer muito grande estar mais uma vez bem pertinho de você para contar sobre os avanços da pesquisa agropecuária. Então aumente o volume do rádio e continue ligado na nossa prosa, porque esse programa começa animado e tá pra lá de bom, não é mesmo, Selma?
Sim, está mesmo, William. Nós vamos chamar o amendoim para a prosa de hoje. E amendoim é tudo de bom.
Verdade! Quem não gosta de amendoim, né? Porque além de saboroso, é rico em proteínas, um alimento ancestral poderoso, muito presente na alimentação dos brasileiros.
Pois é, rico em óleo, proteínas e vitaminas, é uma importante fonte de energia e aminoácidos para a alimentação humana e está entre os alimentos mais consumidos pela população brasileira.
É isso aí. Dados da produção de grãos de amendoim mostram que em 2017, o Brasil produziu mais de 546 mil toneladas do grão e o estado de São Paulo foi o que mais produziu. Já no Nordeste, onde o grão também é bastante apreciado, foram produzidas aproximadamente 12 mil toneladas. Mas a qualidade do grão também é um ponto muito importante dessa cadeia. Por isso, o produtor deve ficar atento aos perigos relacionados à contaminação do amendoim por aflatoxinas. Você já ouviu falar sobre isso, né?
Aflatoxinas. Eita, nome difícil. Mas eu sei que é uma substância, uma micotoxina, produzida por fungos do gênero Aspergillus, que se desenvolvem sobre o grão. E essa contaminação pode ocorrer durante o cultivo ou após a colheita e armazenamento do amendoim.
É isso mesmo, Selma. E tem mais. Esse fungo se encontra no solo e é uma fonte primária de contaminação das vagens ainda na fase de produção. Isso quer dizer que se você não cuida direitinho do seu plantio, o fungo tá lá, prontinho para atacar.
Vixe, pois é, vivendo e aprendendo, cruz credo. Cada coisa que aparece, né? Mas fique tranquilo, amigo produtor, porque no programa de hoje você vai conhecer alternativas para evitar ou reduzir o nível de contaminação do grão por aflatoxina.
E o bom é que tudo começa com a adoção das boas práticas de produção no cultivo, colheita e pós-colheita. Muita coisa você já faz, mas pode fazer melhor. Então, vamos conhecer as vantagens das boas práticas de produção? Aumente o volume do rádio, porque você, ouvinte do Prosa Rural, vai ter agora a oportunidade de ouvir o pesquisador da Embrapa Algodão, Tarcísio Gondim, engenheiro agrônomo que tem acompanhado produtores de amendoim na região do semiárido brasileiro.
E para conversar com ele, chamamos a proseira Edna Santos, jornalista da Embrapa Algodão. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Quais são os fatores que podem gerar contaminação do amendoim no campo?
Nós destacamos a condição de solo. Solos arenosos são mais favoráveis ao aparecimento de déficit hídrico, ao final da colheita, principalmente. E essa condição promove o aparecimento de fungos, causadores da aflatoxina. Outro aspecto que se deve destacar está relacionado aos tratos culturais, certo? Principalmente a parte de capinas, parte de manejo de pragas, que também são fatores que favorecem essa contaminação. E ainda no processo de colheita, a época adequada de colheita e a secagem pós-colheita, ainda em campo, nós chamamos de cura.
Quais são os cuidados que o produtor deve ter no campo para ter um amendoim de boa qualidade?
Primeiramente, o produtor ele deve escolher uma boa área, em termos de localização, em termos de tipo de solo. Volto a mencionar o tipo de solo. É interessante que se leve em consideração, porque, vale destacar, o amendoim, quando está na fase de maturação, quando ocorre déficit hídrico, ou seja, falta de água naquele ponto de maturação dos frutos, esse déficit de água, a falta de água, vai favorecer a quebra de estruturas da raiz e também dos frutos, principalmente, e aí a entrada do fungo para a condição melhor do fungo, mas a pior para a qualidade do amendoim. Quando você fala também na nos cuidados que o produtor deve ter ainda, eu volto ainda a mencionar a variedade. Nesse item variedade, ela deve ser um material que não tenha rápida emergência, ou seja, o fruto amadureceu a semente e imediatamente ela germina. Relacionando também a umidade do solo, a gente tem que trabalhar dentro da época adequada de plantio, ou seja, quando tem condições ideais de umidade. E ultimamente tem um zoneamento de risco climático, que é uma ferramenta que pode dar uma maior orientação nesse sistema.
É, não podemos esquecer que os cuidados no campo começam desde a escolha da área e vão até o momento da colheita.
Um outro fator que a gente destaca também é o aspecto de nutrição. E aqui a gente lembra do cálcio, que é um elemento muito importante na formação das vagens. E esse elemento, ele dá uma maior rigidez e, consequentemente, a casca, a parede celular da casca, do fruto, e, consequentemente, ele resiste melhor à entrada de patógenos, a um dano e, consequentemente, à entrada de patógenos que vão comprometer. E aí você vê também a questão de controle de insetos, pragas e doenças, principalmente esses foliares que reduzem a área foliar e, consequentemente, debilitam, ou seja, deixam a planta mais frágil e, consequentemente, favorável ou disponibilizada à infestação dos fungos causadores de aflatoxinas. E aí é uma coisa que deve destacar bem, que o produtor deve levar em consideração, é, mesmo sendo uma área excelente a que ele escolheu, é interessante que ele não repita, ou seja, ele faça uma rotação de culturas no ano seguinte para evitar.
Mas você percebeu, né, pessoal, que mesmo numa área considerada excelente, é aconselhável fazer a rotação de cultura para não sobrecarregar o solo, retirando apenas um tipo de nutriente. O cultivo de uma planta diferente requer do solo outros tipos de nutrientes. Por isso, a rotação é muito importante.
E para finalizar, do plantio até a colheita, qual seria o período mais crítico para o produtor ficar de olho e evitar a contaminação?
A gente aí pode destacar essa fase da aplicação dos estratos culturais e o mais crítico, essa fase de colheita. Então, é ideal que nesse momento da colheita, o produtor tenha as ferramentas adequadas e faça o arranquio o mais rápido possível e, consequentemente, faça a inversão das vagens, ou seja, você coloca as folhas em contato com o solo e a vagem fica exposta ao sol e ao vento, que favorece uma melhor secagem e evita o contato direto das vagens com o solo.
Obrigada, pesquisador Tarcísio Gondim. E como o Tarcísio falou, o cuidado com o plantio para evitar a contaminação do fungo é uma prática que deve ocorrer em todas as fases para garantir um grão de qualidade, como também a segurança do consumidor.
E não restam dúvidas de que esses cuidados vão fazer a diferença. Por isso, vamos chamar a pesquisadora da Embrapa Acre, Cleísa Cartacho, para dar mais detalhes sobre os cuidados na colheita e pós-colheita para evitar a contaminação do amendoim com o fungo.
Mas antes, ela também vai explicar de forma mais detalhada o que é a aflatoxina e as consequências do fungo para a saúde humana.
E a estudante de comunicação Pamela Celina, colaboradora da Embrapa Acre, é quem bate um papo com ela. Vamos ouvir?
Pitacos da Hora.
O que é aflatoxina?
Bem, as aflatoxinas, elas são substâncias tóxicas que são produzidas por determinados fungos ou mofos que é de um gênero conhecido como gênero Aspergillus. O problema dessas toxinas é que elas são potencialmente perigosas para a saúde. Elas podem causar câncer, elas podem ser mutagênicas ou teratogênicas, ou seja, elas podem causar má formação de fetos, de bebês. E aí elas são o principal risco para a saúde, tanto de humanos quanto de animais que consomem produtos à base de amendoim.
O que o produto deve evitar durante a colheita?
Existem algumas coisas que ele precisa observar. Primeiro é planejar a colheita para que o arranquio ou a colheita mesmo ela seja feita no ponto ótimo de maturidade. Quando ele mistura vagens de diferentes pontos de maturidade, ele vai também misturar vagens com diferentes níveis de umidade. E aí isso pode trazer problema na qualidade desse produto. Observar para colher antes que aconteça essa germinação, caso ela venha acontecer, caso venha ter uma chuva, então colher o mais rápido possível para evitar que haja essa germinação espontânea e facilite a penetração do fungo nas sementes. Separar as plantas que morreram devido ao ataque de insetos ou micro-organismos patogênicos. Então, essas plantas elas devem ser retiradas da área do cultivo. e descartar a produção das plantas afetadas por insetos e por doenças, e também as vagens danificadas no momento da colheita.
Quais os perigos de contaminação na pós-colheita?
Na pós-colheita são dois momentos que devem ser mais observados, onde se deve ter mais cuidados. Um deles é no momento da secagem no campo. Então, normalmente os produtores eles arrancam as plantas de amendoim, eles invertem as plantas de amendoim e eles expõem as plantas ao sol para que faça a secagem natural. É importante que essa secagem seja bem feita, né? Se ela não for bem feita, essas vagens vão ficar com alto níveis de umidade. E também observar aquela seleção, aquela retirada das plantas danificadas ou doentes e das vagens danificadas também para evitar a contaminação. Num outro momento da pós-colheita, que é crítico, é o momento do armazenamento, né? Nesse momento do armazenamento tem que se observar de forma muito cautelosa as condições de temperatura e umidade do ambiente de armazenamento. Normalmente elevadas temperaturas e umidade elas vão favorecer o desenvolvimento do fungo e consequentemente a produção da toxina. Precisa também observar, fazer uma seleção das vagens que estejam porventura danificadas por insetos ou danificadas pela própria colheita, para evitar que elas tragam o fungo já para as vagens sadias, evitar misturar as vagens com diferentes graus de umidade e também evitar danificar e retirar as vagens que apresentem mofo visivelmente, né? Muitas vagens elas vão apresentar o mofozinho esverdeado, mais escuro, quase preto, meio azulado, essas vagens elas precisam ser excluídas.
Obrigado por trazer essa entrevista pra gente, Pamela. Mas que maravilha saber que com esses cuidados podemos reduzir bastante o nível de contaminação do fungo no amendoim. Além de possibilitar um consumo mais saudável do grão, é claro. Mas o comprometimento do produtor é fundamental.
Com certeza.
Agradecemos a participação da pesquisadora Cleísa Cartácio, da Embrapa Acre, aqui no nosso programa. E com certeza, meu amigo, minha amiga, se você cuida bem do seu plantio, colhe e armazena o amendoim de forma adequada, então todos nós só temos a ganhar, não é mesmo? E com tantos benefícios à saúde, eu que já gostava de amendoim, vou consumir ainda mais.
Mas aguenta aí que o programa tem mais um convidado. É a vez de o produtor rural dar o seu recado.
E é o agricultor familiar Expedito Ferreira da Silva, lá do Crato, município do Ceará. É a voz que vem dizer como estão as coisas no campo. Ele é um produtor de amendoim há muitos anos na região e o nome da sua propriedade é Imaculada Conceição.
Fala, produtor.
Durante o cultivo, né? Quais foram os cuidados que o senhor teve com esse plantio?
A gente não utilizou defensivo, isso a gente, durante esse tempo que a gente teve com a Embrapa, ela nos orientando, a gente não usou defensivo, a gente tinha a cultura que a gente tirava, era uma cultura orgânica. E até porque o veneno, ele termina enfraquecendo a terra, né?
Mas que maravilha! É bom saber da boca do produtor a importância econômica da cultura do amendoim na região do Crato. E o seu Expedito está de parabéns por conduzir um cultivo orgânico de amendoim. Agradecemos a sua participação.
E você ouvinte que quer saber mais sobre as boas práticas no cultivo de amendoim no seu estado, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Não custa nada repetir. DDD 61, telefone 3448-4088.
Já para falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp de nossa produção. O número é 619-9835-7632.
Lembre-se de enviar seu nome, município e estado junto com a mensagem.
E por hoje é só. Obrigada pela companhia.
E até o próximo programa. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Mauricília Silva. Apoio, Edna Santos. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Acre.